No ar, Jornal da CUT.
Quarta-feira, 20 de março de 2024, o Jornal da CUT está no ar. Hoje a gente traz os seguintes assuntos. Mês Internacional da Mulher, o Jornal da CUT vai abordar a luta contra o racismo. Nós vamos falar sobre mecanismos de combate ao racismo nas escolas e que tem a ver com, claro, a luta das mulheres. A gente vai ficar sabendo também que comerciários que sofreram assédio eleitoral durante as eleições de 2022 podem receber até R$10 mil de indenização. E a gente vai falar também sobre o primeiro festival de música da Contraficult que vem aí. Eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
No mês que são marcadas as lutas e conquistas por igualdade de gênero, um debate central do movimento de mulheres é a campanha por uma educação que promova a igualdade de raça e gênero dentro das escolas. Já se tem alguns mecanismos, né, para combater o racismo nas escolas, mas a gente precisa entender até que ponto eles estão sendo efetivos. Em janeiro de 2023, no ano passado, a Lei 10.639, que incluiu oficialmente nos currículos escolares o ensino de história e cultura afro-brasileira, completou 20 anos. Existe um consenso entre o movimento negro e os educadores de que a lei em si já é um importante avanço, inclusive por ser uma demanda do próprio movimento social negro. Apesar de observar entraves para a implementação da lei, ainda essa é uma questão que expõe outras questões enraizadas na sociedade. A avaliação é da secretária de combate ao racismo da CUT, a Maria Júlia Nogueira. Ela fala que a gente, enquanto sociedade, ainda lida com o escravismo, com a nossa colonialidade, com heranças, ou melhor, com hierarquias étnico-raciais. E ela fala sobre a lei, né, que foi criada lá no primeiro governo do presidente Lula e sabe-se que é uma ferramenta fundamental de combate ao racismo. Essa lei, na verdade, foi uma alteração da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que é a maior lei de educação do Brasil. Cabe ao Ministério da Educação a indução, a formação, a formatação, né, e colocar em prática políticas e ferramentas de apoio. Mas, como diz a Júlia Nogueira, também a cobrança das redes municipais e estaduais que precisam implementar essa lei. No tópico sobre igualdade racial do relatório final da transição de governo, a avaliação foi de que houve uma ausência de acompanhamento, monitoramento e avaliação da lei sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. E esse monitoramento é um dos aspectos fundamentais para que se tenha um avanço na implementação da lei. A Maria Júlia diz que muitos não conseguem enxergar o papel da mulher negra na construção do país, a força econômica e cultural que os afro-brasileiros representam. Balanços anteriores da lei apontavam já, por exemplo, deficiências na produção de livros didáticos. E esse é um dos aspectos em que se considera que houve um avanço. Por outro lado, limitar as ações nos currículos sobre as relações étnico-raciais a datas de referência, né, limitar esse debate, na verdade, ao dia da abolição da escravatura, ao dia da consciência negra, tudo isso são situações que são observadas nas escolas, ainda são observadas nas escolas. O que a Júlia quer dizer é que é o seguinte com isso, que não se pode limitar, né, a luta antirracista nas escolas a simplesmente dizer que tal data foi abolida a escravidão ou que o mês da consciência negra é o novembro. Precisa ter mais do que isso, precisa ter um conteúdo que realmente combata o racismo. E aí a Maria Júlia ainda ela cita, né, que essas situações são observadas nas escolas e a não implementação desse aspecto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação resulta em uma miopia da sociedade brasileira que acaba se negando a olhar para as questões de raça.
Direitos.
Vamos falar sobre uma importante conquista agora. A Sexta Vara do Trabalho de Brasília julgou procedente uma ação civil pública, ajuizada pela CUT, pela UGT e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, da CUT, a Contrax, contra patrões que praticaram assédio eleitoral em 2022. A gente vai entender como é que foi isso, né? O que aconteceu. Mas com essa decisão, o juiz Antônio Humberto de Souza Júnior determinou que trabalhadores do comércio poderão pedir uma indenização, na verdade, né? É o pagamento de uma multa no valor de R$10 mil. A gente fala indenização, mas o termo correto é um pagamento de uma multa do valor de R$10 mil por essas empresas que assediaram os trabalhadores. Isso tudo foi resultado de uma luta da CUT que recebeu recebeu centenas de denúncias de assédio eleitoral em redes de lojas localizadas em todos os estados brasileiros, mas muitas vezes de forma velada, o que dificultava a punição aos assediadores. Depois de receber as denúncias, elas eram encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho, que então abria os procedimentos, chamando as empresas que assinavam termos de ajustamento de conduta, os famosos TACs. O secretário de Assuntos Jurídicos da CUT, o Valeir Ertler, ele comemora essa decisão da Justiça lá de Brasília. Ele falou o seguinte à nossa reportagem: esses patrões assediadores não tinham nem um pouquinho de pudor. Então nós entendemos que era preciso entrar com essa ação para que os trabalhadores prejudicados, que foram assediados no período eleitoral, possam entrar na Justiça e pleitear os R$10 mil de multa. Essa decisão da Justiça é importante, inclusive, para as eleições futuras e para mostrar aos patrões que eles não podem interferir no processo eleitoral, que a eleição é livre, é soberana, o voto é secreto e a cada um é reservado o direito de exercer o seu voto. O patrão não pode e nem deve querer influenciar o voto dos trabalhadores, diz o Valeir, que complementa, né? Com certeza essa decisão da Justiça do Trabalho consagrou todo o trabalho feito na época do combate ao assédio eleitoral. Bom, vamos relembrar um pouquinho a história aqui, né? As eleições para a presidência da República em 2022 foram marcadas por um número recorde de denúncias de assédio eleitoral perpetradas por empresários nos locais de trabalho. Comumente a gente via, inclusive pelas redes sociais, denúncias, vídeos gravados de patrão obrigando o trabalhador a votar no seu candidato, né? Segundo dados do Ministério Público do Trabalho, do MPT, foram registradas 3.505 denúncias de assédio eleitoral naquele período. Diante do grande número de denúncias na época, em particular no ramo de comércio e serviços, as entidades sindicais entraram então com a ação para garantir medidas para dissuadir as empresas de comércio de todo o país que estivessem adotando condutas violando os direitos fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras. Além disso, o que se buscou foi garantir que a Confederação Nacional do Comércio tomasse uma atitude, orientasse as empresas que ela representa para evitar ou acabar com práticas de assédio eleitoral, bem como para garantir o acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho na época para poder fiscalizar aquelas práticas, para poder ver o que estava acontecendo. Bom, assédio eleitoral é o seguinte: o artigo 299 do Código Eleitoral estabelece como crime a coação ou assédio para influenciar o voto. Diz o artigo o seguinte: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou outrem, é isso mesmo, né? Ou seja, para outra pessoa, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena para isso é reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Já o artigo 301, também do Código Eleitoral, diz que usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos, também é um assédio eleitoral. E a pena para isso é reclusão de até 4 anos e pagamento também de 5 a 15 dias multa. Nesse artigo 301 aqui, a gente pode exemplificar como o patrão ameaçar, de mandar embora o trabalhador, de ameaçar de fechar o comércio se o candidato não ganhar. A gente viu muito isso, né? Se o candidato não ganhar, vamos fechar a loja, vou ter que mandar todo mundo embora. Isso é assédio eleitoral. Força os trabalhadores a votar no candidato dele. É ilegal, então, qualquer tipo de coação para que o empregado vote em quem o empregador quiser, assim como também são ilegais as ameaças e as promessas de benefícios. Então, se você, o patrão falando, né? Hipoteticamente, se você votar no meu candidato, eu vou te dar um aumento, eu vou te dar um bônus, eu vou te dar um presente, enfim, isso também é assédio eleitoral. Também é crime eleitoral veicular qualquer propaganda eleitoral em empresas, conforme dispõe a Resolução 23.610 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral. E aí a gente dá um exemplo. Seguinte, um empregador que obriga o funcionário a usar a camisa de propaganda eleitoral ou que tenha qualquer, ainda que implícito, cunho político. Isso também é assédio eleitoral. Então, olha, esse ano é ano de eleições. Você trabalhador, fique atenta, fique atento. As denúncias podem ser feitas no sindicato da categoria, no site do MPT, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal, ou então por meio do aplicativo Pardal, que está disponível aí para o seu celular.
Notícias.
A gente fecha essa edição do Jornal da CUT falando sobre cultura. Bancários sindicalizados que têm música no sangue vão poder participar de uma iniciativa muito bacana, que é o primeiro festival de música da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a Contraficut. Aliás, é aberto não só para os bancários, mas para todos os trabalhadores sindicalizados do ramo financeiro, seja de empresa privada ou pública, né, bancos, fintechs ou cooperativas de crédito. Então, é aberta para toda essa categoria. Os três primeiros colocados vão ser contemplados com prêmios de R$5 mil, claro, R$3 mil e R$1 mil, respectivamente. E, claro, vai ter toda a divulgação nas redes sociais da Contraficut, @contraficut, né? É o endereço aí das redes sociais da Contraficut. O Carlão, o Carlos Damarindo, que é secretário de Cultura da Contraficut, diz que nos próximos dias a entidade vai divulgar no site e nas redes sociais o formulário de inscrição. E aí o candidato vai poder enviar o link contendo o seu trabalho musical. Por isso, todo mundo aí tem que ficar atento, seguir a Contraficut nas redes sociais. E aí o legal é que os temas e os estilos são livres, tá? Mas a gente tem que deixar aqui claro que serão desclassificadas as músicas, os trabalhos que tenham conteúdos impróprios para publicação em redes sociais, né? Violentos, racistas, homofóbicos, com qualquer tipo de ofensa a qualquer grupo ou gênero. Fique atento, próximo dia 22, vai ser o início das inscrições por meio de um formulário que vai ser divulgado no site e nas redes sociais da Contraficut. Bora participar? Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá!